O Bloco de Esquerda vai chegando, não é? Está a chegar o Bloco de Esquerda, está a chegar o seu coordenador. Nós não começamos a chegar o Bloco de Esquerda. Sr. Geraldo, mais uma vez, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a reunião. Há colegas nossos que têm trabalhos em outras comissões e querem que nós tenhamos a brevidade necessária. O senhor deputado João Dias pediu a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente e aos seus deputados. Era só para... E segundo ponto, uma vez que parece-me, em meu entender, que eles têm correlação. Obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado João Dias fez uma proposta. O senhor deputado João Dias apresentou uma proposta à mesa no sentido do ponto 1 e o ponto 2 serem discutidos em conjunto. Eu pedia aos senhores deputados que, se quisessem telefonar, fizessem lá fora, porque assim não conseguimos trabalhar. É que isso... Eu perguntei aos grupos parlamentares, começando pelo PSD e até ao CDS, se concordam com a proposta do PCP de que se debate em conjunto o ponto 1 e o ponto 2. PSD, faz favor.
De acordo, Sr. Presidente.
PSD está de acordo que haja debate em conjunto? PS?
Sr. Presidente, após uma análise profunda sobre a matéria e sendo proposta do PCP, aceitamos.
Obrigado. Muito obrigado. Senhor Deputado...
O Bloco de Esquerda está de acordo.
Pedro Sebastião está contra? De acordo, obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos, o CDS está de acordo, mas eu tinha um outro pedido para fazer.
Sim, mas já lhe dou a palavra. Pronto, então sobre este assunto vamos fazer o debate em conjunto. A Senhora Deputada Patrícia Fonseca pediu para outra questão, faz favor.
Pedi, Sr. Presidente, é porque sou eu que vou fazer a discussão dos outros pontos e vou ter de me ausentar mais cedo e, portanto, gostaria de saber se é possível passar a discussão do ponto 1 e 2 para o final e discutirmos o ponto 2 e 3 e 4 em primeiro lugar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também temos uma proposta da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, que sugere que o ponto 1 e 2 passem para 3 e 4 e o 3 e 4 passem para 1 e 2. Pergunto se tem algum inconveniente o Partido Social Democrata, PSD, Sr. Deputado Maurício Marques. Haja uma inversão dos... o 3 e o 4 passam a ser o 1 e o 2, o 1 e o 2 passam a ser o 3 e o 4. Para a discussão se iniciar... pelo 3 e 4.
Não, o PSD não se opõe em que o número 3 seja discutido como número 1, sendo que no número 4 o PSD vai pedir o adiamento.
Muito obrigado. De qualquer forma, na altura própria o fará. Sr. Deputado Pedro Carmo tem a palavra.
Sem a reflexão, concordamos.
Sem a reflexão?
Sem a reflexão,
Sr. Deputado Pedro Soares, faz favor, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que é uma proposta da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, nós anuímos.
Sem quê? Desculpe, não se ouviu. Não se importa de repetir?
Tendo em conta que é uma proposta da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, nós anuímos.
Muito obrigado, sim, senhora. A Sra. Deputada deve registar esta diferença do Bloco. Sr. Deputado João Dias, diga, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir a atenção dos senhores deputados para esta questão e compreendo que o PSD tenha pedido o adiamento do ponto 4. No entanto, o PCP entende que não fará sentido o adiamento do ponto 4, até porque ele nem deveria constar da ordem do dia. Temos que atender àquilo que foi a deliberação da Conferência de Líderes de dia 26 de setembro, onde é bem clara naquilo que tem a ver com as resoluções entradas e admitidas que podem ser agendadas em Conferência de Líderes. Ou seja, a partir do dia 26, e este projeto de resolução entrou no dia 2 de outubro, até ontem estava só apenas como entrada e hoje na página da Assembleia já conseguimos vê-la como tendo baixado à Comissão. Não deveria ter baixado, em nosso entender. Não faz sentido que esteja a votação. Ela deverá seguir aquilo que são as novas regras, ou seja, será na Conferência de Líderes, devem ser agendadas e seguindo aquilo que é semelhante a um projeto de lei, ou seja, agendada na Conferência de Líderes para a primeira votação em plenário. E só aí, depois de aprovadas, poderão baixar, com a votação na generalidade, poderão baixar à respectiva Comissão, neste caso à Comissão de Agricultura. Entendemos que não faz sentido fazer-se isto, esta discussão. Esta resolução deve seguir aquilo que é o que está nas novas regras. Em Conferência de Líderes, ser agendada e só chegar à Comissão após o agendamento na Conferência de Líderes, discussão e votação na generalidade e depois vindo à especialidade. Obrigado.
Sim, Sr. Deputado, eu queria lhe dizer que nós ainda não estávamos nesse ponto. Quando chegasse na discussão, o senhor poderia ter a oportunidade para o fazer. De qualquer forma, eu compreendi a sua e colaboro com a sua preocupação e com a pressa que tem. Os serviços estão aqui, estão a ouvir, registam, mas ontem houve uma reunião de mesa e coordenadores em que ficou decidido que hoje iríamos agendar este ponto e, naturalmente, a mesa também ficou sensível a essa proposta. Anuiu também essa situação. Ora, assim sendo, vamos então começar pelo ponto 3, discussão do projeto de resolução número 1453 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de medidas no âmbito nacional e da União Europeia para a redução significativa da presença de cádmio nos fertilizantes agrícolas por razões ambientais e de saúde pública. Sr. Deputado Pedro Soares, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É uma matéria que nós já abordámos na audição que tivemos com o Sr. Secretário de Estado e que se prende com o debate que está a existir neste momento na União Europeia relativamente a uma proposta da Comissão Europeia e também do Parlamento Europeu de redução da presença do cádmio nos fosfatos que são utilizados para adubos na agricultura. Essa proposta é de redução de 60% miligramas por tonelada para 40 numa primeira fase e depois numa outra fase mais dilatada para 20 miligramas por tonelada. O Bloco de Esquerda está preocupado com esta matéria porque, de facto, ele prende-se com tanto questões ambientais como de segurança e de saúde pública. A nossa ideia é que se deve garantir, tanto em Portugal como em toda a União Europeia, que os níveis de cádmio depositados nas terras, mas também aqueles que entram na cadeia humana através dos alimentos, sejam reduzidos, tendo em conta que o cádmio é um metal pesado, perigoso, tóxico, cancerígeno, que é reconhecido como tal, tanto pela Organização Mundial de Saúde, como pelas próprias entidades responsáveis pela saúde na União Europeia. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda pretende, como aliás ficou claro na audição da Comissão, que o Governo português defenda no debate na União Europeia que, de facto, se proceda a essa redução da presença de cádmio nos fosfatos. O projeto de resolução, para além da parte inicial que procura explicar a situação, propõe, no concreto, recomendar ao Governo que, no âmbito do processo legislativo da União Europeia, o Governo português defenda a redução significativa dos limites máximos de cádmio presentes nos fertilizantes agrícolas orgânico-minerais e inorgânicos e o início de um processo faseado para a sua abolição na União Europeia, tal como a própria Comissão Europeia propõe. Propõe ainda que estas medidas sejam adotadas o mais rapidamente possível em Portugal. E, finalmente, que, na perspectiva da economia circular, que se tente ao máximo, que haja uma substituição dos fosfatos importados pela produção de adubos a partir de matérias-primas orgânicas a partir do nosso país. Este é o objetivo deste projeto de resolução, é do interesse nacional, é do interesse da agricultura, é do interesse da segurança e da saúde pública, é do interesse também do ambiente no nosso país. E é nesse sentido que vai este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD não tem muito a acrescentar àquilo que já foi dito. Obviamente que nós acompanhamos as preocupações do Bloco no que é a matéria de segurança e saúde pública de respeito, mas também manifestamos aqui a nossa preocupação com os custos que podem crescer aos fertilizantes e ao aumento dos custos de produção dos nossos agricultores. Pelo que deve ser ponderado este assunto, nós não nos opomos em que haja alguma investigação no sentido de melhorar as condições de segurança e saúde pública, não nos opomos a que os níveis de cádmio sejam diminuídos por forma a cumprir estes requisitos. Agora, entendemos é que provavelmente não estão ainda reunidas as condições de garantir uma alternativa aos fertilizantes e de forma a não aumentar os custos de produção dos nossos agricultores. Por isso, as justificações do Governo foram dadas aqui na última reunião, penso que o Governo também está ciente dessa matéria e obviamente que cabe ao Governo tentar salvaguardar estes dois aspectos, a segurança e a saúde pública por um lado, mas também não aumentar os custos de produção e procurar uma alternativa, se puder ser com fertilizantes de origem nacional, tanto melhor. Essa é para nós a melhor forma de garantir a competitividade da agricultura portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Passos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tal como já foi dito, este é um assunto que esteve aqui a semana passada, quando realizámos a audição ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, o Dr. Paulo Alexandre Ferreira. E ao longo da audição ficámos a saber que, no âmbito da definição do processo legislativo europeu, a proposta portuguesa encontra-se perfeitamente alinhada com a proposta da Comissão e com a proposta do Conselho Europeu, correspondendo a uma redução efetiva, significativa, relativamente ao que se tem vindo a utilizar em Portugal. Proposta esta que também se encontra enquadrada no pacote da economia circular. Portanto, pareceu-nos que era já uma proposta que estava consensualizada, que estava acordada entre os diferentes Estados-membros, que pareceu-nos que aquela fase de fazer pressão e de negociação já estaria ultrapassada. Relativamente às questões referentes à contaminação dos solos, à água e produtos alimentares, também fomos informados que Portugal monitoriza os níveis de cádmio através da realização de controlos de forma continuada, realizados quer pela DGAV, quer pela ASAI, e que nunca foram detectados níveis de cádmio acima dos limites permitidos por lei. Ou seja, nunca foram detectados níveis que coloquem em risco a saúde pública ou a contaminação do meio ambiente. Tal como o Bloco e o PSD também, as questões do ambiente e a salvaguarda da saúde pública também nos são próximas e nos preocupam. Mas neste caso não nos parece que exista aqui um grande risco de se incorrer em contaminação do meio ambiente. Também nos foi explicado que as especificidades dos solos portugueses levam a que haja, sim, um cuidado relativamente à proibição de utilização de fertilizantes de cádmio, uma vez que traduzir em impactos negativos para o setor agrícola. Os nossos solos são deficitários em fósforo, necessitam deste tipo de adubo para que se consiga uma produção agrícola ao nível das nossas necessidades. Portanto, há aqui alguns cuidados a ter quando se fala em reduzir e em acabar com este tipo de fertilizantes. também é do nosso conhecimento que as tecnologias de descarbonização à escala industrial ainda estão aquém das necessidades, ainda não existe escala possível para as necessidades existentes, mas que existe investigação nesse sentido. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, dado o enquadramento introdutório deste projeto de resolução, não, há aqui aspectos que não estão atualizados e mesmo em relação à parte resolutiva, acompanhando as questões da segurança, saúde pública, essas preocupações que acompanhamos com o Bloco e com os outros partidos, mas existem aqui alguns aspectos que já perderam a oportunidade, que não se encontram alinhados com a realidade portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também, de acordo com a audição que tivemos aqui do Sr. Secretário de Estado, ficámos relativamente esclarecidos naquilo que diz respeito às condições do território, específicas do território nacional, nomeadamente as características dos nossos solos que são pobres em cádmio e sendo sensíveis às questões de saúde pública que o Bloco de Esquerda aqui anuncia ou aqui manifesta, também consideramos que há questões, outras questões a ter em conta, nomeadamente, como eu disse, as características específicas do território nacional, portanto o facto dos nossos solos serem pobres em cádmio, o facto de não nos devermos singir, ou não, para nós não faz sentido darmos mais valor a estudos de laboratórios internacionais do que aos nossos próprios laboratórios que estão acreditados e julgo que isso de facto os considerantes aqui constantes desta iniciativa de alguma forma descredibilizam ou contribuem para descredibilizar os nossos laboratórios nacionais que são acreditados e que têm técnicos experientes e muito competentes e as condições, as próprias condições edafoclimáticas do nosso país não são comparáveis à de outros países, portanto é preciso ter atenção quando se fazem essas comparações. Depois também a dependência, é certo que há fontes fosfatadas menos ricas em cádmio, mas que para além da questão do custo, nos poderiam levar a uma dependência de países com os quais, nomeadamente o caso concreto da Rússia, que não nos parece que fosse benéfico ficarmos dependentes de um único país para o fornecimento destas matérias-primas, portanto, no fundo, dos fertilizantes. Para concluir, dizer que concordamos com, sobretudo, portanto, subscrevemos por inteiros, na íntegra, o ponto 3 da resolução do Bloco de Esquerda. Na íntegra, quer dizer, substituição, ou subscrevemos, talvez retiro na íntegra, o ponto 3 da resolução. Mas, de facto, até queria manifestar aqui a nossa estranheza, porque o facto de ser do Bloco de Esquerda vir aqui defender a substituição de no fundo, adubos inorgânicos por matérias-primas orgânicas e, nomeadamente, resultantes de, muitas delas, de origem animal, porque quando ainda muito recentemente estivemos a discutir o destino dos efluentes das suiniculturas e quando, ou, por exemplo, o destino a dar às lamas do Tejo, que graças a Deus, quer dizer, que o Sr. Ministro do Ambiente teve o bom senso de aceder, de ouvir aquilo que foram as recomendações do CDS, aliás, numa iniciativa que tivemos, que recomendavam que as lamas do Tejo fossem utilizadas para... Sim, eu estou a falar do Sr. Ministro, mas eu não estou a falar do Bloco, estou a falar do Sr. Ministro, que a primeira... Não, o Sr. Ministro, eu estou a falar das lamas, das decisões do Sr. Ministro do Ambiente, que teve o bom senso de, depois de uma primeira intervenção, dizer que as lamas iam para aterro, considerar e, de facto, dar-lhes como destino a valorização agrícola. E, portanto, isto para dizer que o CDS defende o mais possível a valorização agrícola dos subprodutos orgânicos, quer sejam eles de origem animal, quer também de origem vegetal ou outros, e dizer que quando o Bloco de Esquerda aqui diz que refere que deveria haver uma regulamentação no sentido de aumentar a utilização das lamas de depuração, essa matéria está amplamente regulamentada. Aliás, eu diria que deveríamos era desburocratizar esse sistema, porque com a burocracia que existe associada à utilização de lamas de depuração, desincentiva qualquer agricultor a aplicar lamas nas suas explorações. E por isso concordamos com essa recomendação. Na lógica da economia circular, de facto, deveríamos tender cada vez mais para a utilização de subprodutos ou de fertilizantes orgânicos, porque resolvem um problema de subprodutos ou de resíduos, transformam resíduos em subprodutos e contribuem para a economia circular e resolvem enormes problemas na sociedade. Quanto à questão do cádmio, iremos acompanhar, mas se de facto a posição do governo português vai de encontro àquilo que tem sido a posição da Comissão Europeia e tendo em conta estes constrangimentos que foram aqui levantados, entendemos que devem ser acautelado o setor agrícola nacional, salvaguardando, como é óbvio, questões de saúde pública que não podemos pôr em causa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Soares, faz favor. Diga. PCP, ausentou-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer os comentários e as considerações que foram feitas sobre o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Queria apenas tentar classificar três questões, muito simples. Em primeiro lugar, a preocupação do Sr. Deputado Maurício Marques relativamente ao não aumento dos custos de produção cabe precisamente dentro da ideia do estímulo à economia circular. É precisamente a redução, e os estudos que existem, que nós tivemos a oportunidade de ver, é que 30% das necessidades de fosfatos neste momento podem ser já supridas através precisamente do recurso à economia circular, portanto a matéria orgânica, e portanto eu acho que uma pressão grande no sentido da redução da presença do cádmio nos fosfatos importados deve inclusivamente ajuda precisamente a que haja um estímulo à economia circular e portanto à redução nos custos de produção da agricultura. Como foi também dito na audição, nós não estamos inteiramente dependentes de fosfatos que sejam importados ou de Marrocos ou da Rússia. Há outros países que produzem e que exportam fosfatos com menor teor de cádmio, com preços mais ou menos equilibrados com aqueles que estão neste momento a ser praticados na importação portuguesa. Em relação à Sra. Deputada Ana Passos, do Partido Socialista, é preciso dizer que nós não queremos reduzir os fertilizantes. Quer dizer, a agricultura é que sabe os fertilizantes que deve utilizar. O que nós queremos é melhorar a qualidade dos fertilizantes. É esse o nosso objetivo, e reduzir a presença do cádmio, porque é um metal pesado, perigoso, tóxico e cancerígeno. Portanto, não pomos em causa a necessidade da utilização de fertilizantes, de fosfatos, inclusivamente, como é óbvio. Por outro lado, também, devo dizer que se a senhora deputada, certamente com o entendimento que achar melhor, considera que há alguns aspectos que devem ser atualizados, nós estamos inteiramente abertos a atualizá-los. É só questão da senhora deputada nos dizer quais são aqueles que devem ser atualizados. E havendo necessidade de atualização, o Bloco de Esquerda está inteiramente disponível para alterar o que for necessário e atualizá-los. Bastará que a senhora deputada faça o favor de nos indicar quais são esses dados que devem ser atualizados. Finalmente, em relação à intervenção da senhora deputada Patrícia Fonseca do CDS, Eu apenas quero dizer que não esperaria outra coisa da Sra. Deputada Patrícia Fonseca que não fosse o de aprovar integralmente o ponto 3, porque de facto vem na sequência de várias intervenções que a Sra. Deputada já tem feito em relação ao aproveitamento dos resíduos orgânicos para a agricultura e, portanto, não me surpreende essa posição, pelo contrário. Mas queria também dizer com toda a franqueza que, por favor, não ponha na nossa boca qualquer declaração que descredibilize os laboratórios nacionais. Muito pelo contrário. A nossa ideia é que os laboratórios nacionais têm tido um papel importante em termos de investigação na área da agricultura, desde logo o INIAV, mas a única questão que nós colocamos é que os estudos que neste momento existem do INIAV sobre a presença de cádmio nos solos portugueses são já de há uma década atrás, mais ou menos. E, portanto, os estudos a que nós recorremos, holandeses, que é de um autor com um nome esquisito que eu não vou aqui dizer qual é, são estudos prospectivos e muito recentes, de 2017, salvo erro. Portanto, não é um problema de credibilidade, é um problema de atualidade e de metodologia, inclusivamente, do estudo. Enquanto um faz uma fotografia do INIAV, o que é que acontecia, o que é que acontecia nos nossos solos em 2007, salvo erro, 6, e portanto faz aquela fotografia, era a situação existente, muito bem. O estudo holandês, em 2017, faz um estudo prospectivo, dizer o que é que vai acontecer na Europa no futuro. Mas não é um problema de eu concordar, é um problema da investigação científica que foi produzida. Ou seja, no mínimo deve-nos remeter para uma atitude de precaução sobre esta matéria. No mínimo. Quer dizer, porque é uma entidade credível também, um instituto científico holandês, quer dizer, não é propriamente um país do terceiro mundo, não é? E mesmo que fosse. E, portanto, nesse sentido, o que nós apelamos, e acho que é essa a perspectiva da Comissão Europeia também, é uma atitude preventiva de precaução relativamente à possibilidade de futura contaminação dos solos, que, sobretudo no centro da Europa, é já preocupante no centro da Europa, e se eventualmente não é tão preocupante, pelo menos segundo a análise feita em 2007 pelo INIAV no solo português, bem, que nós não caiamos na situação que neste momento existe já no centro da Europa. Portanto, vamos ter uma atitude de precaução, ou seja, em vez de contaminar os nossos solos, continuar a contaminar os nossos solos com mais fosfato, com uma grande presença de cádmio, vamos ter uma atitude de precaução. Ao mesmo tempo, e acho que isso é muito importante, aliás, na mesma linha daquilo que já referi em relação ao Sr. Deputado Maurício Marques, eu acho que é do interesse nacional, é do interesse da nossa economia e da agricultura estimularmos a economia circular também neste campo, e é nessa perspectiva que nós fazemos esta proposta, que, diga-se desde já, e para ficar claro, não faz nenhuma proposta fora daquilo que foram também as intervenções do Sr. Secretário de Estado. No primeiro ponto, diz que recomenda ao Governo que defenda a redução dos limites máximos de cádmio. O Sr. Secretário de Estado também não foi contra isso, não é? Em segundo lugar, que tome medidas a nível nacional para a urgente redução dos níveis de cádmio na importação de fertilizantes. E em terceiro lugar, aquela questão que já aqui foi referida, que é o estímulo à economia circular. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos grupos parlamentares se alguém quer dizer algum comentário, dado que o Sr. Deputado se referiu expressamente à Sra. Deputada Ana Passos e à Patrícia Fonseca. Não está, então está esgotado este ponto. Vamos ao ponto número
1 e 2.
Nós discutimos o ponto 3, que passou a ser 1. Agora vamos discutir o 2 e o 3 em conjunto. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Pedro Soares tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar para o ponto 1, não é? Original da Ordem de Trabalhos, é isso?
Portanto, sim. É em conjunto.
O que recomenda ao Governo a criação...
O 1 e o 2.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, a questão que o Bloco de Esquerda aqui traz com este projeto de resolução sobre a necessidade de um programa de controlo da proliferação de eucaliptos não plantados, mas sim de regeneração natural, prende-se com preocupações que, aliás, são públicas, que nos foram manifestadas por diversos autarcas, Eu posso dizer que tive a oportunidade de falar pessoalmente, porque me desloquei lá, com o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Câmara de Vozela, tive a oportunidade ainda há dias de falar com o Sr. Presidente da Câmara de Nelas, de todo o espectro partidário daquela região, e todos manifestaram uma enorme preocupação relativamente a este problema, que é, na sequência dos incêndios de 2017, portanto, houve uma espécie de sementeira natural que foi dispersa pelos elementos naturais pelo território, o que fez com que, agora, depois das primeiras chuvas, ao fim de poucos meses, passasse a haver uma espécie de um manto de pequenos eucaliptos que proliferam na paisagem, ocupam áreas que nunca tinham sido ocupadas por eucalipto, invadem inclusivamente áreas de povoamento de espécies autóctones, de carvalhos e de outras, para além de criarem uma situação que é completamente contrária a tudo aquilo que nós temos vindo a discutir em termos da necessidade de ordenamento da floresta. É que passamos a ter uma massa enorme de eucaliptos, sem qualquer ordenamento, sem qualquer licenciamento, sem qualquer capacidade de controle, que, segundo os especialistas dizem, uma parte deles nem sequer irá sobreviver, mas o que é facto é que uma parte deles irá sobreviver em territórios que não estão, pré-determinados para os eucaliptos, e noutros em que não devem estar mesmo os eucaliptos, e em sítios onde há eucaliptos, aumentando muito, para além daquilo que foi licenciado, para além daquilo que é recomendável, uma densidade enorme de eucaliptos, da presença de eucaliptos. Esta questão, para além de um problema de ordenamento florestal, coloca uma outra, que é, está a aumentar de forma exponencial a massa orgânica que alimentará potencialmente novas vagas de incêndios no nosso país. Ora, ou se tomam medidas imediatas, enquanto os eucaliptos são jovens, e podem ser arrancados sem a utilização de meios mecânicos pesados e sem grande investimento, ou então, depois, se eventualmente se pretender ter algum controle sobre esta situação, aí sim terão que ser feitos muitos investimentos e terão que ser certamente, teremos que recorrer certamente, os produtores, à maquinaria pesada para o fazer. Ora, nós sabemos que o nosso tecido produtivo florestal é feito empresarial, é feito sobretudo de pequenos proprietários. É de minifúndio, microfúndio. Ora, de facto, se não se tomam medidas imediatas no sentido de ajudar esses proprietários a controlar esta vaga de disseminação de eucaliptos, mais tarde, eles mesmo que queiram, não têm condições económicas para o fazer. E, portanto, estamos a criar uma situação de facto na floresta que é potencialmente perigosa, que põe em causa toda a perspectiva que temos sobre o ordenamento do florestal e do nosso território e, portanto, está a criar uma dificuldade enorme, como, aliás, os senhores autarcas, os senhores presidentes de Câmara, também o têm manifestado. É preciso dizer que esta situação que nós constatamos, aliás, os senhores deputados, certamente, e as senhoras deputadas já terão tido a oportunidade de o ver, basta passar na autoestrada, basta passar nas estradas, olhar para as vermes, e são mantos enormes de pequenos eucaliptos que estão a surgir por todo o lado, leva-nos a apresentar este projeto de resolução que recomenda ao Governo que haja um programa de apoio aos produtores, aos proprietários, para que possa haver o arranque destes eucaliptos nesta fase, em que ainda não é necessário a utilização de maquinaria pesada. Por outro lado, que ajudando, que concatenando com esta ação, possa também haver o combate às acácias, que, como sabe, é um problema grave que também está a acontecer, e, por outro lado, haja um apoio em alternativa à plantação de espécies autóctones, de modo a que os eucaliptos tenham competição também nesses territórios e, portanto, haja um aumento da floresta também de espécies autóctones, como sabem, tem todos os aspectos positivos, nomeadamente de combate à progressão dos incêndios. É este o objetivo deste projeto de resolução. De certo modo, pretende consubstanciar uma preocupação que os autarcas nos manifestaram e que nos parece que é razoável, é de bom senso e que o Governo certamente irá atender com atenção esta proposta, esta recomendação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD acompanha as preocupações aqui manifestadas, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PAN, e vamos mais ainda. Nós podemos verificar que nas zonas afetadas pelos incêndios, nomeadamente aqueles, os primeiros, nomeadamente os de junho de 2017, as áreas afetadas, olhando para elas, estão completamente abandonadas. Não só a regeneração natural dos eucaliptos, não só também a propagação que existe, mas mesmo até as próprias árvores que foram afetadas pelos incêndios, muitas delas que não tinham algum valor económico, permanecem à beira das estradas, dos caminhos. E, portanto, nós olhando para aqueles territórios, não foi só o flagelo que eles, não foi só a tragédia naquela altura, foi como também o período que se seguiu. Neste momento, aquele território está como se fosse abandonado. As árvores que arderam como permanecem em pé, à espera que a própria natureza as derrube e depois elas... Portanto, está estabelecido o caos nos territórios interiores. E aqueles proprietários, obviamente, não têm capacidade económica nem para arrancar os eucaliptos, nem para retirar as árvores que lá estão, e o que se está a fazer é, efetivamente, aumentar a carga de combustível, que daqui a alguns anos vai voltar a arder necessariamente. E por isso estamos preocupados com isto, de facto. E também, apesar de manifestarmos acordo com algumas medidas que aqui são colocadas, tivemos a oportunidade de dizer, no âmbito da reforma da floresta, de que algumas medidas que estavam nessa altura a ser tomadas não iam ter o efeito desejado. Dissemos-lo posteriormente, até quando foi feita os cortes rasos que foram feitos mais ou menos de forma avulsa, porque nem toda a gente cumpriu a legislação que foi aqui produzida, nem nomeadamente muitas das autarquias, não por culpa delas necessariamente, mas porque não tiveram capacidade nem económica, nem financeira, nem técnica para cumprir aquilo que aqui se tinha legislado, que estaríamos a criar condições para que as infestantes, aquilo que aqui agora se pretende combater, tivessem uma progressão natural muito mais facilitada. E foi isso que se fez. Na verdade, os cortes que fizemos, aquelas faixas de proteção muitas das vezes exageradas, os cortes cegos em que se cortou tudo e algumas árvores até classificadas e outras com algum interesse, o que é que vieram? Vieram a criar condições para que a regeneração natural se propagasse. E, obviamente, que algumas árvores que existiam, que faziam um assombramento, que impediam que as infestantes proliferassem desta maneira, foram abatidas. Foram abatidas muitas pelas recomendações e pela legislação aqui produzida nesta Comissão. E o que agora verificamos é que estamos, efetivamente, num território que está a progredir naturalmente, está entregue a si próprio. A natureza está a tomar conta dele. E agora, obviamente, que estamos um pouco preocupados todos, agora pela forma como o território está naturalmente a progredir. Nós, de certa forma, acompanhamos isto, achamos que algumas medidas deviam ter sido tomadas previamente. Tivemos a oportunidade de alertar, nomeadamente, o Governo e os partidos que o suportam para aquilo que se estava a fazer. Não fomos ouvidos e agora creio que eventualmente podemos haver tarde. Até porque, tal como aqui é dito, tememos que aquilo que é necessário fazer já não vá apenas sem a utilização de maquinaria pesada. porquanto o território, tal como ele se encontra neste momento, já não vai lá apenas com o arrancar do eucalipto que foi. Não, é neste momento há uma densidade. Há uma densidade no território que não sei mesmo se não teremos que utilizar mecanaria pesada. De todo modo, nós acompanhamos aqui as preocupações, quer do PAN, quer do Bloco de Esquerda, porque os projetos são, de certa forma, idênticos, mas tememos que isto já não vai lá assim com panos leves e tememos que eventualmente estejamos a contribuir para que este território que foi afetado seja de facto novamente combustível para arder numa próxima tragédia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É bom voltar a esta comissão para discutir aquilo que é um problema da nossa floresta. E eu, às vezes, ainda consigo me surpreender com algumas posições de algumas bancadas parlamentares nesta comissão, porque parece que ignoramos completamente qual é a estrutura fundiária da nossa floresta portuguesa e quem é que a detém. Eu não sei se o PSD está a propor a nacionalização de todo o terreno que é detido por proprietários florestais. E, portanto, nós temos que ter muita cautela quando percebemos que realmente há um problema da floresta causada pelos incêndios do ano passado. Esse problema não é novo, só que ainda tem muito mais intensidade devido à área total ardida. E, como é óbvio, preocupa autarcas, mas não só autarcas. Há várias organizações não governamentais, como a Coercos, que também está preocupada com este assunto. E o cidadão também está. Agora, aquilo que eu não vi foi um proprietário florestal preocupado com isso. E nós aí temos que ter alguma cautela. Porque é assim, nós até podemos colocar à disposição das entidades de gestão florestal, das unidades de gestão florestal, meios financeiros e recursos financeiros para que esta troca de eucalipto por floresta autóctone seja efetuada. Mas atenção, ela só surte efeito se realmente for trocada, porque se arrancarmos e deixarmos estar o sol conforme está, passado daqui a uns meses estamos exatamente a falar aqui da mesma situação. E, portanto, aquilo que eu gostaria de trazer aqui também à discussão é que o caminho certamente não pode ser feito às guinadas. Tem que ser sempre feito com um olhar mais estratégico, porque realmente a floresta portuguesa é um porta-aviões. Isto não dá hoje para virarmos à direita e depois amanhã à esquerda. E, portanto, aquilo que eu chamo a atenção é que realmente houve uma resolução do Conselho de Ministros, por exemplo, aprovada em julho passado, em que diz quais são as diretivas e quais são os objetivos estratégicos dos planos regionais de ordenamento florestal. E é por aí que nós temos que caminhar. É a combinação dos PROFs com os PDMs e também com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, porque aí sim há instrumentos legais que permitem coartar ou não, em outras situações pode não ser possível, a existência de área de eucalipto. Caso contrário, nós estamos completamente de mãos e pés atadas para obrigar um proprietário florestal a fazer essa troca, porque a opção é do proprietário. Agora, aquilo que nós entendemos é que o governo deve colocar à disposição dos proprietários essa linha de financiamento. Se não me falha a memória, há coisa de 3 semanas, o senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas disse ao JN que existiriam 28 milhões de euros para essa transformação, a troca de eucaliptos por floresta autóctone. E é por aí que nós devemos caminhar. Essa mudança e essa transição constante, progressiva, de forma a transformarmos os nossos territórios em zonas mais resilientes, mais resistentes ao fogo florestal, mas ao mesmo tempo também não perdendo de vista o retorno económico que esses territórios têm que dar. E portanto, meus caros, aquilo que hoje queríamos aqui dizer é que vimos com algumas reservas esta parte resolutiva do Bloco de Esquerda, porque parece ignorar a questão da propriedade florestal, não estima, não há sequer uma estimativa de custos para quanto é que pode orçar esta operação e por essa via temos reservas. No entanto, queria deixar sublinhado que o Partido Socialista partilha dessa preocupação. Realmente esta regeneração natural nunca foi tão intensa e de forma tão extensiva no nosso território. E, portanto, temos que arranjar maneira de também trazer para este problema a nossa academia, o nosso conhecimento, no sentido também de arranjarmos, certamente, soluções mais eficientes e também mais baratas, que nos permitam fazer esta gestão florestal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É público e notório que depois do incêndio começam a despontar as plantas entre a negritude dos solos e infelizmente não se trata apenas de pequenos pontos na paisagem que nos vão dar esperança na recuperação. São frequentemente, e é indiscutível, espécies exóticas invasoras que, segundo os especialistas, beneficiam do fogo. Todas as espécies das acácias, quer sejam a acácia de espiga, especialmente no litoral, a mimosa e as australias, estas mais no interior, e também a áquia picante e a áquia de folhas de salgueiro, que são outras espécies que também beneficiam do fogo. Aliás, há mesmo especialistas que afirmam que a germinação das acácias é estimulada pelo fogo e, no caso da áquia picante, o fogo estimula mesmo a abertura dos frutos e a sua posterior dispersão. E que se espera, devido a isto mesmo, que em muitas das zonas ardidas se venha a agravar a invasão por espécies de plantas exóticas pirófitas, principalmente essas acácias e as áquias que já referi, o que sucederá de forma mais ou menos rápida em função das condições meteorológicas que se verificarem. E que se a gestão destas espécies não for de facto promovida de forma eficaz, a invasão não só ocupará áreas muito extensas, mas também colocará em risco o sucesso de recuperação e regeneração de plantações, de sementeiras, de ações facilitadoras de plantas existentes por aí fora. Portanto, nós entendemos que é de facto essencial que a gestão seja adaptada à resposta das plantas, quer sejam elas invasoras, quer nativas, e planeada a médio e a longo prazo. Concordamos, portanto, que uma intervenção de controle não será suficiente para suster o avanço de uma planta invasora. No entanto, há que considerar, e neste caso do que tem sido referido em termos particulares, que o atraso do feto da carqueja e do tojo na primavera passada deu lugar à nascença de eucaliptos que irão morrer assim que outros lhes façam sombra e que os eucaliptos que se estão a regenerar depois do fogo morrerão naturalmente ou numa percentagem que, segundo os especialistas, anda pelos 90% a 95%. O que leva também que se afirme que o Bloco de Esquerda continua demasiadas vezes firmemente do lado do pensamento mágico contra o pensamento científico nesta, como em muitas outras matérias. E que as acácias só estão neste projeto de resolução para fingir que discutir eucaliptos e acácia é tudo a mesma coisa. E também, a verdade é que, quanto a alguns dos problemas invocados, é de referir que questionamos alguns dos constantes no projeto de resolução do Bloco, porque no caso dos apicultores no Caramulo, bem dito que, por causa da proliferação dos eucaliptos, as acácias estão a ser usados pesticidas para combater o gorgulho dessas plantas e que isso está a destruir a produção do mel. E que os apicultores têm uma redução do nascimento da restante flora, estando em grandes dificuldades nas abelhas que poderão não aguentar-se porque o eucalipto nem tem flor, é tão pequeno, mas mata o resto em volta. Ora, se formos a facto, o eucalipto tem flor. E, contrariamente ao que é afirmado, não é um problema para os apicultores. Embora não tenha uma floração muito forte, e sendo certo que talvez muito ou talvez demasiado o eucaliptal em Portugal é mal gerido, uma boa parte não é gerida de todo, os eucaliptais continuam a ser muito procurados pelos apicultores para instalar apiários, porque contribuem, de facto, para produzir um mel que tem boa procura e, em especial, para exportação. E também dizem os especialistas que misturar o uso de pesticidas em plantações geridas de eucalipto com a regeneração em terrenos abandonados é pura ignorância, senão mesmo má fé. e que as aplicações dos produtos fitofarmacêuticos autorizados em território nacional são produtos de uso vulgar e generalizado em diversas culturas agrícolas, como a batateira, o morangueiro, a pereira, a macieira, a ameixeira, a pessegueira e a oliveira, e que são produtos isentos de classificação para as abelhas, porque não constituem, de facto, perigo para essa espécie, quando usados, claro, nas doses de concentrações para as quais se encontram autorizados. E, segundo apuramos, localmente no caramulo não são conhecidos problemas com os apicultores. Talvez, e nisso dizemos nós, sejam problemas especiais, só visíveis por ativistas e fundamentalistas, em que a objetividade é para esquecer. Para nós, a questão que verdadeiramente tem de ser colocada é a falta de gestão e não apenas a espécie arbórea. Não temos nenhum preconceito quanto ao eucalipto, mas também não desejamos que prolifere em todo o lado, porque entendemos que a floresta deve ser diversificada, as espécies devem estar instaladas onde tiverem melhor capacidade de adaptação e, consequentemente, melhor potencial de produção. E não é apenas o eucalipto, mas todas as espécies de crescimento rápido. Há bem pior, pois muitas das invasoras não possuem sequer qualquer valor comercial, mas acácias e azáquias, que devem ser controladas, se não mesmo, no nosso entender, erradicadas. E, como tal, entendemos que, sobretudo, o Governo devia desbloquear o PDR, reforçar o programa com mais verbas do Orçamento do Estado e agilizar a aprovação dos projetos, porque isso sim poderá, por si só, permitir e prevenir que o controle seja mais eficaz e no que diz respeito às espécies nefastas e invasoras. Porque só, segundo o CDS, um verdadeiro programa de investimento florestal poderá acabar com elas, quaisquer que sejam, e garantir uma boa gestão das espécies florestais que se pretendem explorar, sejam elas folhosas ou não. E a este propósito gostava de recordar que o CDS já apresentou anteriormente algumas iniciativas nesse sentido e destaco uma proposta para a inclusão do último Orçamento de Estado sobre um programa de apoio à reflorestação com folhosas autóctones nas áreas ardidas em 2017. E como tantos outros, foi chumbado pelos partidos da esquerda, PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV, e nós entendemos que não foi por falta de mérito, mas entendemos que foi por uma inoportunidade política. Enfim, e quanto ainda à criação de uma comissão de acompanhamento para a vigilância e controlo e do consequente plano de ação propostos pelo PEV, será de esperar que, a serem aprovados, resultem melhor que o da Vespa Volutina, porque essa praga continua presente e sem controlo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três notas relativamente a esta questão, a estes pontos em discussão. De facto, o PCP acompanha aquilo que vem aqui nestes projetos de resolução. Acompanha na medida em que já teve a oportunidade de questionar o Ministério da Agricultura relativamente a esta matéria. É uma preocupação que o PCP tem tido e revemos nestes projetos de resolução muitas das questões por nós colocadas ao Ministério da Agricultura, nomeadamente o que tem a ver com o avanço preocupante destas plantas após os incêndios. Não é só o facto da regeneração natural do eucalipto na planta em si, na árvore, como também pelo efeito de projeção de sementes que os incêndios provocou, e nesse sentido está a provocar uma disseminação de tal forma que neste momento grande parte dos terrenos estão, parece uma horta semeada de eucaliptos a regenerar. Neste momento entendemos que este projeto de resolução precisava de ir até mais além, porque estes territórios, estes terrenos estão, para além de já com o desenvolvimento das plantas bastante grande, com raízes e com um desenvolvimento bastante profundo, requerendo um investimento de avultado quantia, ou seja, quem quiser retirar aquelas plantas do terreno terá que recorrer a maquinaria pesada, maquinaria que vai levar a gastos importantes e daí ser necessário apoios, um programa de apoios a este controle em termos do que é o arranque do eucalipto naqueles territórios ardidos. Dizer também que se trata também de uma situação de limpeza. os terrenos, até por questões de segurança, os terrenos neste momento têm madeira ardida que ficou no terreno, o que impede, se houver um incêndio nos próximos tempos, naqueles terrenos novamente, até o acesso por parte dos bombeiros para permitir o combate ao incêndio. Seria também importante que fosse criado um programa para limpeza efetiva da madeira ardida, que neste momento está a apodrecer, já não dá para entrar grande parte dela nos parques de recepção de madeira que o Governo supostamente deveria ter criado. Porque a madeira está a apodrecer, mas cria um obstáculo ao acesso e, naturalmente, também o que está a acontecer são não só com os eucaliptos, como também relativamente ao pinheiro que está a ser alvo de uma praga de doenças face a estas condições que têm no terreno. Ficámos aqui surpreendidos com aquilo que foi a posição do PSD face à legislação produzida, onde se referiu tratar-se de legislação com erros e com efeitos perversos. Entendemos a sua avaliação, até porque o PSD, quando o PCP apresentou um projeto de resolução, projeto de lei, aliás, dois projetos de lei que previam a revogação da Lei 10 de 2018 e também do artigo 153 do Orçamento de Estado, fomos acompanhados pelo PSD, quer na generalidade, quer na especialidade, e depois o PSD deixou-se ir na cantiga do PS, que agora vem dizer que há um problema, mas que não quis resolver o problema quando tínhamos a oportunidade de aprovando aquele projeto de lei. De facto, ficámos surpreendidos na votação final global pelo PSD ter tomado a posição que tomou. Seria diferente aquilo que agora o PS está aqui também a queixar-se em muita preocupação relativamente às autarquias, mas naquela altura fez tudo o que era possível e quase o impossível para convencer o PSD a acompanhá-lo e não aprovar aqueles projetos de lei. De facto, nós sentimos que não fomos ouvidos. Quem não foi ouvido não foi o PSD, quem não foi ouvido foi o PCP, que ao longo de bastante tempo tem colocado estas questões em cima da mesa, a necessidade de que a limpeza, não sendo aqui a solução para todos os males da floresta, mas é importante que ela aconteça, e esta situação da regeneração natural e das infestantes, é necessário também que exista aqui medidas efetivas, mas medidas efetivas têm que ir muito mais além de apoio aos produtores, porque os produtores começam a abandonar as terras face ao gasto que têm que ter para retirar de lá aquela quantidade de infestantes. Dizer também, desmistificar aqui um pouco esta questão da acácia, da mimosa, não é? De facto, trata-se de uma árvore que não é cobiçada pela celulose. Porque se as empresas de celulose a cobiçassem, como a cobiçam outras árvores, ela seria, até se trata de uma árvore com uma produção de madeira com alto teor calórico em termos de produção para aquecimento, e há neste país produção ordenada destas árvores. Agora, o que tem que se combater é este crescimento desordenado que acaba por ser infestante e acaba por ser prejudicial, e trocá-lo efetivamente também. Acompanhamos essas medidas, até por razões ambientais e de saúde pública, medidas que passam pelo combate às invasoras e substituição por folhosas autóctones. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Soares, pediu a palavra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para fazer duas ou três referências rápidas relativamente a esta matéria. Nós conhecemos muito bem, aliás, as propostas que o Bloco de Esquerda tem apresentado em termos da floresta demonstram-no, conhecemos muito bem a estrutura fundiária da propriedade florestal no nosso país. Essa, aliás, uma das razões que nos levou a apresentar uma proposta de criação das unidades de gestão florestal, que, aliás, foi acolhida pelo Partido Socialista e pelo Governo, portanto, o que demonstra o profundo conhecimento que temos relativamente, e a preocupação que temos relativamente a essa matéria. E, portanto, não faria sentido nós apresentarmos um projeto de resolução que atirássemos pela borda fora todo esse conhecimento. Nós apresentámos um projeto de resolução, não só de acordo com as preocupações que nos foram manifestadas pelos autarcas, presidentes de Câmara de vários municípios, sobretudo do centro do país, mas também porque percebemos que com a atual estrutura fundiária florestal, se não houver um programa
estimulado e financiado pela Administração Central, é muito difícil que qualquer medida de controle desta regeneração natural dos eucaliptos tenha efeito, precisamente porque há um tecido fundiário muito disseminado, com falta de recursos, que tem sido martirizado ao longo das décadas com tudo aquilo que, não vale a pena estar aqui a esmiuçar, que tudo aquilo que nós sabemos que tem acontecido à floresta portuguesa. E, portanto, tendo em conta esta realidade, é que nós apresentamos um projeto de resolução em que recomendo ao Governo, bem, e se recomenda ao Governo, não vamos nós fazer as contas do Governo, nós recomendamos ao Governo que elabore, que gize, que elabore um programa, de acordo com as disponibilidades também orçamentais que tem, precisamente para apoiar essa estrutura fundiária, para apoiar os proprietários que nós temos na nossa floresta. E por isso nós não desenvolvemos que tipo de programa, o que nós tentamos definir é objetivos. Um programa que, de acordo com aquilo que o Governo achar entender mais conveniente, leva a cabo uma ação concertada no país, em colaboração com as associações de produtores florestais, com os proprietários, no sentido de controlar aquilo que todos nós aqui compreendemos que existe, que é uma proliferação desordenada, descontrolada, do eucalipto por regeneração natural. E por isso, senhoras e senhores deputados, não nos parece que o projeto de resolução ponha em causa ou coloque alguma questão relativamente à propriedade, à estrutura da propriedade fundiária. Por outro lado, também sabemos, e estamos de acordo com, aliás, aquilo que o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, aqui colocou, que qualquer operação mais de fundo na floresta é sempre uma coisa complexa. Aliás, nós vimos agora, quando foi da questão das faixas de contenção, o problema que foi. E, portanto, achamos que não pode, compreendemos que será um porta-aviões, mas, senhores deputados, também não queremos que seja um Titanic, não é? Não queremos que a floresta se afunde como se tem vindo a afundar nas últimas décadas. E por isso é preciso tomar medidas e, de facto, não permitir que as coisas numa continuem a proliferar, tal como tem acontecido agora com a questão da regeneração dos eucaliptos. E por isso, nessa perspectiva, é que nós achamos que, sendo certo que tem havido um esforço no sentido de elaborar e de pôr em prática instrumentos de gestão do ordenamento florestal, o facto é que eles só por si, só por isso, por eles existirem, são necessariamente aplicados, como nós sabemos. Ou seja, é necessário tomar medidas no sentido dos PROFs, no sentido de quando eles forem vertidos nos PDMs, eles tenham de facto operacionalidade e sejam aplicados. Ora, o que estamos a ver é o seguinte, é que houve uma atitude correta por parte da maioria parlamentar e do Governo no sentido de controlar as áreas de expansão do eucalipto. Ora, o que nós estamos a ver é que por razões objetivas que decorrem dos incêndios, essa área expandiu-se. Está em expansão, por tudo aquilo que os senhores deputados já testemunharam, não é? Ora, então, tem que haver uma atitude propositiva por parte da Administração Central, não é? No sentido de controlar essa expansão, fazer com que ela regrida e que cumpra os objetivos que foram definidos anteriormente no processo da reforma florestal. E é nesse sentido que nós propomos esta recomendação ao Governo. E, portanto, acho que achamos que não é nada demais. Eu acho que é quase do senso comum que este programa de controle da proliferação dos eucaliptos possa ser levado a cabo. Como é óbvio, como não podia deixar de ser em profunda articulação com os proprietários florestais, não havia outra hipótese. Quer dizer, mesmo que eu tenha um programa do Governo para arrancar eucaliptos, quer dizer, não sou eu que vou entrar dentro da propriedade florestal de ninguém e arrancar eucaliptos, como é óbvio. Portanto, tem que ser um programa que seja suficientemente estimulante, atrativo, para os proprietários florestais, de modo a que eles possam candidatar ao programa e possam eles próprios, com os meios que entenderem convenientes,
processar, levar a cabo o controle da expansão do eucalipto por restauração natural. Eu acho que isto é óbvio, está evidente e não podia deixar de ser de outra maneira. E, portanto, qualquer preocupação relativamente a essa questão não me parece que faça grande sentido e, portanto, o apelo que eu fazia às senhoras e aos senhores deputados é que, de facto, este seja feito... Eu até presumo que o Governo já esteja a pensar nisto. Aquela declaração que o senhor deputado Francisco Rocha aqui colocou, da declaração do seu secretário de Estado, Miguel Freitas, indicia já que há uma preocupação do Governo sobre isto. E, portanto, aqui é a Assembleia da República corroborar essa preocupação e dizer ao Governo, sim, senhora, isso de facto é um problema, vamos avançar com um programa de erradicação desta expansão do eucalipto, com o apoio da Assembleia da República também. É esse o sentido deste projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, pediu a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer... Há a afirmação aqui feita pelo deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha, de que no PSD não prevê, não preconiza, não deseja a nacionalização da floresta. Aliás, devo-lhe dar conta de que estas duas iniciativas, não somos nós que queremos coisa alguma, estas duas iniciativas não são nossas. Uma é do PAN e outra é do Bloco de Esquerda. Mas manifestou o senhor deputado Francisco Rocha alguma preocupação e dizer que os proprietários não se preocuparam e também alguma preocupação pela academia e o conhecimento. Eu vou dar conta do seguinte, os proprietários, mesmo aqueles que foram afetados pelos incêndios, só não cortaram as árvores que ainda hoje estão nas suas propriedades e não evitaram a proliferação do eucalipto porque não tiveram nenhuma medida de apoio. Eles não tiveram apoio para coisa alguma relativamente à floresta. Nós verificámos que nos trágicos acontecimentos houve alguns apoios para alguns agricultores e outras pessoas que, não sendo agricultores, acabaram por também colher algumas migalhas daquilo que foi distribuído aleatoriamente e sem critérios muito objetivos, mas, portanto, esses ainda assim, os proprietários florestais até agora não tiveram qualquer apoio para evitar a desorganização e da gestão da desorganização florestal que hoje todos temos patentes. Manifestou também o senhor deputado preocupação sobre os proprietários e a academia e o conhecimento. Pois foram justamente esses proprietários e a academia e o conhecimento que não foram ouvidos em sede de discussão, as suas reivindicações não foram atendidas, os seus apelos não foram atendidos, nomeadamente na reforma florestal e noutras legislações subsequentes. Porque se o tivessem sido, provavelmente o drama não era tão grande quanto este. Foi aqui dito, e obviamente que estamos de acordo, que a floresta tem sido abandonada e vai continuá-lo a ser, porquanto a floresta só será convenientemente tratada quando for rentável, quando se lhe acrescentar valor. E aquilo que a atual maioria tem feito é não acrescentar valor à floresta, antes pelo contrário, é depreciar o valor da floresta e atacar os grandes proprietários, aqueles empresários que efetivamente têm uma gestão ordenada da floresta. Porque o estigma que se aqui criou relativamente ao eucalipto e às celuloses contribuiu para aqueles que efetivamente faziam grande investimento e que valorizavam o produto da floresta, tendem a abandoná-la. E estou convicto de que com a atual orientação política, mais matos e incultos e floresta abandonada vai acontecer em território nacional. Temo que efetivamente daqui a alguns anos o abandono do interior seja ainda maior.
Deputado Francisco Rocha, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois ou três comentários muito rápidos, porque às vezes a gente não se ouve bem. Eu acabei por sublinhar que a questão dos instrumentos financeiros colocados à disposição das unidades de gestão florestal, das entidades de gestão florestal, das associações de proprietários florestais, seja lá aquilo que for, deve ser uma prioridade. Aliás, exatamente, ilustrando essa prioridade, afirmei que o Sr. Secretário de Estado Miguel Freitas anunciou recentemente, penso que há 3 semanas atrás, exatamente essa medida. Portanto, eu disse também que o Partido Socialista não vinha aqui fazer de conta que esse problema não existe. Agora, nós estarmos sempre a argumentar com aquilo que não foi feito, dizendo que se fosse feito daquela maneira, mas qual maneira? Ó Sr. Deputado Maurício Marques, o senhor esteve aqui exatamente comigo, nesta sala, ou se não foi nesta, noutra, a ouvir todas as universidades do ensino superior e dos institutos politécnicos que vieram dar o seu contributo. Mas, como é óbvio, num processo democrático, que foi ainda por cima muito participado, porque esteve em consulta pública, veio para a Assembleia da República, que também deu o seu apoio, como é óbvio, aquilo que resultou foi um pacote florestal dentro daquilo que são as regras democráticas. Na maior parte das coisas não estivemos de acordo, mas de outras também tivemos. E aí sim, a maioria parlamentar de esquerda fez exatamente esse papel que o PSD não quis fazer. Aliás, durante muito tempo, a única coisa que o PSD dizia a propósito desse pacote era cadastro, 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 cadastro. Mais nada. Em relação a tudo o resto, zero. E, portanto, vamos lá ver também aqui essas questões. Em relação ao tecido científico e a colaboração que a academia tem que ter sempre, não é hoje nem de ontem, sempre, na floresta, ele está bem patente, por exemplo, no recente anúncio da criação do Laboratório Colaborativo sobre a Floresta em parceria com a UTAD e com o Inesctec. Ou foi no seu governo que isso realmente aconteceu? Parece que não. Parece que não. Parece que não. E, portanto, a reforma florestal ou pacote florestal tem a sua lógica. Aquilo que eu hoje fiz questão de centrar a intervenção do Partido Socialista foi nas questões mais estratégicas, dos planos regionais de ordenamento florestal, nos PDMs e na questão dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndio. Porque aí sim é que está a resolução sustentável dos problemas da nossa floresta. Porque nós não conseguimos, com uma lei, mudar a questão da demografia, do abandono rural, da falência do modelo agro-silvopastoril. Pois não, Sr. Deputado. Portanto, temos que fazer leis adaptadas àquilo que é o futuro do nosso país e da visão que os partidos políticos, neste momento da esquerda, têm sobre esse ativo importantíssimo que é a floresta portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deixa-me, Sr. Deputado, para tocar no Pedro Soares, pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. É só para dizer que eu acho esta discussão sobre a floresta, o futuro, a demografia e tudo mais, muito interessante e acho que devemos fazê-la. Mas, Srs. Deputados, arrancamos ou não arrancamos os eucaliptos de regeneração natural? Esse é que é o problema. Há um programa ou não há do Governo para arrancar o eucalipto? Essa é que é a questão e essa é que é preciso nós pronunciarmos hoje nesta sede. Obrigado.
Não há mais intervenções, está feita a discussão sobre este assunto. Eu pedia para se manterem só mais 2 minutos, temos aqui alguns assuntos para resolver. E o primeiro assunto era para perguntar às senhoras e aos senhores deputados. O Presidente da Comissão foi convidado para participar no dia 29 e 30 de outubro numa reunião em Madrid e tem a ver com a FAO. Eu não posso estar presente, pergunto, começando pelo PSD, naturalmente, e para outros partidos, que é a questão, se algum dos senhores deputados tem disponibilidade para ir a esta representação a Madrid. É 29 e 30, sendo certo que 30 é que é dia da votação do Orçamento Geral do Estado. No entanto, se quiserem dia 29, da parte do senhor, eu não posso ir por uma questão de agenda, mas se algum dos senhores deputados estiver disponível, eu sei que da parte dos serviços da Presidência da Assembleia já mostraram vontade, que nós estivéssemos representados. Deixo aqui este convite.
Sr. Presidente, eu acho que essa questão deve ser prioritariamente colocada aos senhores vice-presidentes. Se efetivamente nenhum deles tiver, porquanto é um presidente da comissão que é convocado, que é convidado, e portanto penso que devem ser ouvidos os vice-presidentes, e só na indisponibilidade de algum deles é que se deve alargar essa,
sim, senhora.
Esse convite aos
demais. Sim, farei. Penso que estão de acordo ao vosso silêncio. Muito bem, então é assim, iremos fazer assim. Agora temos aqui outra questão, é com as audições regimentais. Eu queria dizer que nós ontem fizemos, além das audições regimentais, mas vamos primeiro às audições regimentais. Nós tínhamos uma proposta que vinha através das... É esta?
Não. Aqui era 10 e passaram para 12 do 12. Aquilo que eu faço é este.
Apareceu-nos uma proposta, uma nova proposta da Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares quanto às audições. Uma nova proposta. E nós temos aqui uma contraproposta e queríamos saber da vossa opinião. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural. Primeira audição regimental, Orçamento Geral do Estado, 7 de 11. 10 horas. Segunda audição regimental, esta não tem a ver com o Orçamento Geral do Estado, 12 de 12. Isto é, um mês e quatro. Sim, audição normal, regimental, regimental, normal, pois. Terceira audição regimental, 19 de 2. Quarta audição regimental, 14 de 5. Aqui os serviços fizeram uma contraproposta, precisamos saber qual é a vossa. Manter a de 7 do 11, que é do Orçamento Geral do Estado.
A segunda passar para 19 do 12.
A segunda, passar, em vez de ser a 12 do 12, passava para 19 do 2.
A terceira para 14.
Deixa-me dizer que eu estou a tomar uma nota. A segunda passaria para 19 do 2. Vocês estão a tomar nota. A terceira passaria para 14 do 5. Estou a falar das audições regimentais. E a quarta passaria para 2 de julho. 2 de julho, para não ser tão compacto. Dava uma, maior espaço.
Nada ao acordo. A 12 do 12 não seria, não percebi.
A 12 do 12 ficaria anulada e passaria a ser a segunda a 19 do 2, para haver mais.
Quando em fevereiro é que está
com uma audição sem isto? E a terceira, 14 de 5. Podíamos aqui, então, só se passássemos para, para janeiro, para janeiro. Fazia-se uma em janeiro, fazia-se... Ela já, mas a proposta é que vem da Secretaria de Estado em dezembro. É 12 de dezembro.
Então é isso. É porque depois a última é logo em maio e fica junho e julho sem nenhum.
Para mim, isso também é fazer.
Não, mas eu
não estamos aqui...
Teve discussão já ontem com os seus coordenadores. Sim, mas depois também tem o problema do final da legislatura. Aqui os serviços estão a procurar. Isto é uma sugestão. Bem, senhores deputados, a primeira audição regimental.
Se mantém, mantém.
A proposta que veio era 12 de 12. O serviço propõe 19 de 2. Só se antecipássemos para janeiro.
Não, ou então manter a do secretário de Estado da Administração. Dos assuntos parlamentares. Em fevereiro.
Então vamos, eu vou recapitular. 7 do 11 OE, 12 do 12 regimental, 19 do 2 regimental, certo. E 14 de 5 regimental.
Certo, eu acho que sim.
Está bem?
É, penso que sim.
Faz favor, Sra. Deputada.
Era só para lembrar ao Sr. Presidente que uma das situações que se falou ontem. Foi das audições do requerimento que estão pendentes, um dos quais, né, do PCP, que requer a presença do Sr. Ministro da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural.
Portanto, isso é outra coisa, não tem a ver com...
Isso mesmo, se a gente puder ouvir antes...
Sim, mas, ao Sr. Deputado, nós,
já foi em 2017.
Deputado, nós temos que... Permita-me, nós temos que definir com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares o agendamento das audições regimentais e daquelas... E depois as outras são à parte... Até porque já temos propostas. Diga? Sim, mas depois. Mas estas é que são as bases, as outras bem a seguir. Sr. Deputado, o que nós queremos dizer, o que os serviços quiseram dizer foi que estas são as audições que são obrigatórias. As outras têm que se encaixar depois nestes calendários. Mas estas é que são as o alicerce. Diga. Estão de acordo?
Sr. Presidente, o PSD aceita a proposta do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.
Partido Socialista?
Sim.
Aceita. Bloco de Esquerda?
Sim.
Sim? Também aceita? Senhora Deputada, faça favor de fazer a sua consulta.
Peço desculpa. Para quando era...
Se aceitam esta proposta? Estamos a discutir a regimentais...
Não havia data.
Primeira audição regimental, Orçamento Geral do Estado, 7 de 11.
Sim.
Segunda audição regimental, que não tem a ver com o orçamento, que é normal, 12 de 12.
Sim.
Terceira audição regimental, 19 de 2.
Sim.
Quarta audição regimental, 14 de maio.
Sim, mas a proposta de alteração que fez, então fica sem efeito.
Não, os senhores deputados dos outros partidos preferem esta opção do senhor Secretário de Estado.
Está bem, era só isso que eu queria perceber.
Muito obrigado. Queria também dizer às senhoras deputadas e aos senhores deputados que nós ontem, na sequência da reunião que aqui tivemos, mesa e coordenadores, temos esta proposta para ter a vossa, também a vossa concordância. Portanto, na terça-feira, dia 16, nós, não, eu tinha referido que teria que haver uma reunião de mesa e coordenadores, mas era no dia 23, mas não tem que haver, é uma por mês. Portanto, terça-feira, dia 16, a nossa proposta, e já seguiu um ofício para convidar a senhora Ministra do Mar. Era um requerimento, havia três requerimentos. Já seguiu um ofício para a senhora Ministra do Mar. E hoje, no final do debate quinzenal, também a abordei, ela ficou de pensar e vai dizer alguma coisa. Para dia 16, terça. Depois, dia 17, requerimento CDS será, já está definido, o Sr. Ministro adjunto às 10 horas. Certo. Também queremos meter no dia 17 ainda, requerimento do Bloco de Esquerda, quem era? O Presidente do
partido, por causa dos precários da instituição pública do IRMAR.
Sim. Portanto, começaríamos às 10 com o Sr. Ministro adjunto. É daquelas audições que são mais curtas e depois faríamos às 11h30 com o requerimento do Bloco de Esquerda. No dia 23, agora sim, não tem que haver, portanto, reunião de mesa e coordenadores, e então propunha-se que às 15h30 fizéssemos a audição à Parca.
Com as entidades da Parca.
Às 15h30. Dia 24, dado que nós tínhamos uma proposta do Sr. Vice-Presidente que se visitassem duas entidades, e a proposta era que se fizesse a visita às duas entidades aqui em Lisboa. Tem aí o nome, Sr. Doutor?
É a Autoridade Marítima aqui na...
Alcântara?
Em Castré.
Sim, Castré.
É o Eiras da Escola Náutica.
É uma proposta não só do Sr. Vice-Presidente, mas também do Coordenador do Partido Socialista, João Castro. Fazer no dia 24 duas visitas, da parte de manhã.
Ainda falta 16, o Fundo de Revita, eventualmente, às 18 horas.
Ainda falta, no dia 16, dado que a nossa reunião começa às 15h30, e admitindo que a Sra. Ministra do Mar, também podemos resolver com ela em hora e meia, duas horas, como o CDS pediu o Sr. Presidente do Fundo Revita para ele vir cá também no dia 16. Estão a ser feitas essas diligências, de modo que se consigam ultrapassar ainda antes... Já foi feita também? Os pedidos já foram para as cessados dos assuntos parlamentares. Não sei se me fiz entender. Mas eu vou recapitular porque o nosso colega do PCP chegou mais tarde. Dia 16, tentativa Ministra do Mar e Fundo Revita, certo? Dia 17, 10 horas, Ministro Adjunto, 11h30, a entidade que o Bloco pediu.
É uma entidade por causa dos precários.
Os precários. Dia 23, 15h30, Parca, não é? Dia 24, visitas, duas visitas. Está bem? Foi o trabalho que ontem fiquei aqui depois de ouvir a mesa e os coordenadores, estivemos a procurar dar satisfação às pretensões que nos foram expressas desde o Partido Comunista, CDS, Bloco de Esquerda, Partido Socialista e PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só para pedir desculpa face à minha ausência ontem na reunião
desculpa.
De coordenadores, na mesa de coordenadores, na medida em que estive a acompanhar a Comissão de Saúde no Distrito de Beja. De facto, não pude estar presente, queria agradecer a vossa compreensão e o facto de terem, de certa forma, ouvido aquilo que foi por a nossa assessora aqui transmitido. Obrigado.
Com a compreensão dos partidos com maior número de deputados aqui nesta Assembleia, quer o PSD, não, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, quer o CDS, quando mando os assessores, nós permitimos que os assessores deem sugestões e sejam os transmissores daquilo que são as vossas pretensões. Foi o que aconteceu e hoje as redes sociais permitem ver que o senhor que esteve em Beja, e o senhor deputado Pedro Carmo também esteve em Beja, e em todos os locais onde estão, porque nós hoje sabemos onde é que vocês estão. E temos, está tudo sinalizado. Muito obrigado, uma boa noite e um bom jantar. E o Sr. Deputado Pedro Carmo tem aqui uma questão para si.
É meu.
Quem me tirou?
Não sei.
Ah pá, isto está aí boicote, pá.
Não sei quem é.
Ah pá, mas meta-me, pá. Cansado, já.
Vá, vamos embora.
Pá, olha, amanhã se queres dois, é que eu tenho que dizer hoje, pá.
Sim.
Tenho lá cinco, pá. Tenho um encontro marcado, não foi com a gaja, é com a da Silva, os amigos disse que vai cozinhar para mim, ministro, e vai ser um cozinhado do caralho. Sim, é, sabes? Nós somos muito amigos, mas já então. Ele disse, pá, amanhã vou fazer um cozinhado, pá, depois tenho que vir comer isto e para o que esquerdo, amanhã vou preparar para o cozinhado. Correu bem, correu?
Correu bem, estamos aqui agora para
isto. Mas pouco é natural.
Ah, de foda, pá. Mas diz-me, vai lá para o resto. Mas é
pouco dia, pá. Isto é uma falta de respeito para esta casa.
Falta de respeito para esta casa. Agora não sabe.
Quando vem aqui, é só elogiar os outros.
Mas é gosto.
Eu não sei quem vem já.
Para só que ela.
Mas quem vem?
Mas tem razão.
Sr. Presidente.
A conferência dia 23. A conferência dia
23.
A parte?
Acho que também. Temos amanhã livre, mais frescos.
Aí eu procuro fazer uma massa.
Tá bom?
Marquei tudo,
posso fazer. Eu tenho a agradecer o facto de ter atendido. Aliás, eu tinha pedido durante as férias e depois mandei-lhe um e-mail.
Eu
estou sempre a pedir coisas e
mando-lhe.
Constantemente lhe estou a mandar. Sou presidente, isto, aquilo.
Eu respeito todos os partidos que acreditam nesta
criação.
Acredito nesta criação, os suspensos que os meus partidos vão muito bem. Ainda bem que temos um caixa, que é um 5 estrelas.
Sim.
Me dá a margem. Não, não, dá margem menor para ser imprimido. Ser imprimido. Pouco, hoje em dia, muito bem. Estava a dizer ali, mas ainda há todos os dias, um lixo.
Estava da sua terra, não?
Não, 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 um lixo ali ao Brasil, pá, de 5 coisas, não tem a chegar. Não, por mais, mas é o prédio que eu não tenho. Não, não,
mas agradeço
o João. Pá, eu, o João deixou-me, só me pedi uma coisa. Vamos fazer visitas, pá, também, e vamos fazer isso. Mas uma coisa que eu imagino, pá, estou com o João de Colégio e o Sr. Ministro do Mar.
Ainda hoje, você viu qual foi a questão que iniciou o debate do Jornal do
Sul? Eu não vi.
Para nós é importante, pronto, agradeço-lhes. Tchau.
Como é que já vai?
Já está o Sr. Ministro, está aí.
Ai, vai com ele?
Eu queria que eu pagasse o jantar.
Se calhar você que pagava, mas
não, não. E
não, não vamos estar, eu não tenho problemas. Ele é que me ligou. Ele estava a contar que posso para jantar com ele.
Eu?
Sim, ele mandou uma mensagem. Queremos jantar todos com ele. Vou com o.
Ele disse: vou convidar a Gerberete para jantar.
Mas é aqui, mas é aqui. Mas é aqui, mas é que ele disse-me a mim. Mandou uma mensagem.
Está bem, vamos
saber. Mas temos que esperar por ele. O está dando paz. Vou guardar o funário, vá, mira.
Ah, está bem, está bem.
Se posso quiser.
Está bem. Eu sei, eu disse-lhe que.
É pá, já vi o trabalho que eu faço aqui nesta comissão, pá, pôr aqui isto tudo de acordo.
Verdade.
Pá. Ontem fiquei aqui até às tantas, pá. Estamos sempre aqui a 8 horas e eu estou hoje. E o Sr. João, pá, mas não é fácil. Agora fomos a todos. Marco aqui, tiro-lhe aqui o pio, deixei-lhe assinar o Zé Rui, no IPA. Já viu? Como é que ele disse?
Não, não disse, mas eu já vi que ontem, como disse.